Capítulo 11. Pântanos e desertos. Um dos Iavog despertou cedo no dia seguinte, logo acordando o outro. O líder Iavog também se levantou. Desejando bem servir ao príncipe e não causar atrasos à viagem, arrumaram com agilidade seus pertences para prosseguir. Um deles comentou sobre os cristais. Ontem, aqueles cristais como brilhavam, não é?
Brilhou muito, respondeu Iavog.
Fez-me lembrar a história daquela mulher, aquela que dizem ter nascido de uma luz, vocês se lembram? Dizem que foi uma luz muito forte, e o que penso é se há alguma luz mais forte que a de cristais de Arcá expostos ao sol. Kéder, que já acordara, mas não se movera, escutava o que conseguia da conversa. Não se via Heivian por perto. Onde está o amigo do príncipe? Perguntou um dos homens. Kéder, então, alerta a esse comentário, levantou-se. Os homens o saudaram. Onde está Heivian? Perguntou o príncipe.
Não sabemos. Acabamos de perceber que ele não está entre nós. Melhor procurarmos por ele. A floresta pode ser perigosa, ainda mais para ele. Finalizou o homem, olhando para os demais.
Ah, acreditem, a floresta não é perigosa como imaginam. E menos ainda para Heivian, disse o príncipe tentado a contar sobre Gaia. Mas, creio ter ouvido vocês falando sobre uma história de uma forte luz.
Ah, Alteza, é apenas uma história que conhecemos.
Como a de Gaia?
Isso.
Bem, na verdade, não. Gaia existe mesmo. Dessa outra história, nunca pudemos saber de verdade. Essa sim, seria mais como uma lenda.
Então conte-a para mim, solicitou Kéder.
O homem então começou a contar enquanto o líder Iavog e o seu outro companheiro terminavam de arrumar suas coisas.
Sabemos pouco sobre a história. Vossa Alteza deve ter ouvido falar sobre a profecia, certo?
Sobre a revolução, você diz?
Isso mesmo. Essa história não está na profecia, mas as pessoas comentam. Dizem que esta mulher teria um filho e que esse filho teria relação com a revolução.
Seria o agente da revolução? Questionou Kéder.
O agente da revolução é mencionado na profecia.
Ah, então, não sabemos, Alteza, mas acreditamos que sim.
Vocês acreditam que ele poderia oferecer algum perigo para...
Os céus, o que eu estou falando? Repreendeu-se Kéder.
Continua tendo dificuldade em acreditar nas histórias contadas por aqueles que vieram antes de você, não é?
Aprendiz de príncipe, disse Heivian, surgindo entre as folhas.
Confesso que sim, respondeu Kéder. Mas suponho que essa pessoa realmente exista. É bom termos cuidado ao encontrá-la.
Talvez não. É sempre possível errar ao definir os amigos e os inimigos.
Mas o que você pensa dessa história? Indagou o príncipe.
Heivian abaixou a cabeça e, após alguns momentos de silêncio, enigmaticamente respondeu.
É uma bonita história, mas existem outras mais bonitas que ainda não foram contadas.
Os dois homens e Iavog e seu líder se entreolharam sem compreender.
Já de posse de todas as coisas bem arrumadas, lançaram um olhar sobre o príncipe à espera de algum comando.
Estamos prontos, certo? Perguntou o príncipe.
Pronto muito, respondeu o líder Iavog.
Então, vamos.
O príncipe, como de costume, encerrava a fila junto a Heivian.
Já percebi que não adianta tentar conversar com você quando você não quer, comentou Kéder.
Esse é um comportamento muito sábio, príncipe, o de não invadir as pessoas, disse Heivian.
Mas não deve se preocupar nesse caso, acredite. Passei muitos anos vivendo sozinho em uma montanha. Tenha certeza de que eu sempre estarei pronto para conversarmos.
Mas então por que suas respostas parecem confundir ainda mais as pessoas?
Tinha que ver a cara dos Iavogs agora há pouco. Eu mesmo não entendi nada.
Não se lembra das ervas daninhas, príncipe?
É mais forte o que cresce sozinho.
Além disso, perguntar é bom, mas perguntar demais pode não ser. Se você obtiver respostas prontas de alguém, não treinará sua observação e não conseguirá obter respostas por si mesmo. Deve se lembrar de que ainda lá no alto, antes de descer para cá, você bem definiu o correto caminho a seguir. O do conhecimento, lembrou Keder, e tendo por ferramenta indispensável a observação. Portanto, príncipe, observe. Lembre-se da Samyakajiva. Foi uma conclusão sua baseada em excelente observação. Você é capaz de repetir tal feito. Assim eu espero, disse o príncipe. Assim eu sei, disse Raven. Vez por outra, um homem à vogue diminuiu o passo para verificar se tudo estava bem com o príncipe e com o seu amigo. Raven aproveitou uma aproximação para perguntar. Acredito que não falte muito para atingirmos o grande lago, não é? Não, senhor. O rio que estamos margeando, na verdade, vem dele. Por isso estamos seguindo em leve subida há algum tempo. É certo que ainda hoje chegaremos ao lago. Obrigado, disse Revian. O homem apressou o passo, voltando a se aproximar de seus amigos mais à frente. Há alguma coisa de especial nesse lago? Perguntou Keder. Há alguma coisa especial em todo lugar, príncipe, pois há ensinamentos em toda parte. Isto significa que aqui, por exemplo, neste exato momento, eu tenho algo a aprender? Certamente. O príncipe parou de caminhar e procurou observar à sua volta, buscando por algo a ser aprendido. Sugiro aprender a respeito do próprio caminho que estamos percorrendo, disse Raven. Pois dessa forma o príncipe não precisa ficar parado enquanto os outros avançam. Certo, vou aprender sobre o caminho enquanto o trilhamos. Alguma sugestão? Você nada sabe sobre este caminho, pois nunca esteve aqui, certo? Certo, respondeu o príncipe. Agora vamos imaginar que isso pode representar uma vantagem ou uma desvantagem. Depende de você, disse Raven. Vantagem ou desvantagem? Espere. Não responda. Seu desejo é uma ordem, Alteza, gracejou Raven. A desvantagem é fácil, pois não tenho qualquer informação. Assim, acabo me inclinando a perguntar aos outros, o que pode até ajudar, mas não representa uma busca direta do conhecimento através da observação. Está correto? Concordou Raven. A vantagem, resmungou Kelder, olhando para o chão. O príncipe pensava. Demorava um pouco para falar qualquer coisa, até que Raven chamou sua atenção. Veja como é difícil perceber a vantagem escondida nas situações, príncipe. Talvez seja mesmo uma arte, como dizem alguns. A desvantagem você viu imediatamente. Parece-lhe impossível, porém, descobrir uma vantagem. Eu já encontrei duas. Ora, Raven, é apenas uma questão de treinamento. Você precisa encontrar e isolar os elementos simples. Lembra-se de quando cruzamos o rio? Simplifique. Comece por repetir pausadamente as suas condições aqui. Veja se pode ajudar. Certo. Eu quero conhecer mais sobre esse caminho. Eu nunca estive aqui antes e não sei nada sobre ele. Ei, eu não sei nada sobre ele. É isso, disse Keder animado. A resposta estava na pergunta, não é? Tantas vezes é assim e as pessoas não percebem. Claro, se eu não sei nada sobre ele, não corro o risco de ter uma informação falsa que me desvie da verdade. Ah, sim, as falsas verdades, lembrou Raven. Perigosas, perigosas, muito mais que a floresta. O conhecimento que eu adquiri estará livre dos erros de todos os outros e sujeito apenas aos meus, continuou Kelder. Quantos possíveis erros eu elimino? É importante lembrar que está analisando um elemento isolado. Consegue perceber isso, não é, príncipe? Que esta sua conclusão não sirva para começar a desprezar a opinião dos que vieram antes de você. Ah, não, isso não. Estou apenas analisando as vantagens dessa condição específica, como você recomendou. Continuo apreciando algumas respostas de vez em quando, brincou Keder.
Sua observação está melhorando a cada dia, disse Raven.
Espere, você falou que tinha encontrado duas vantagens.
Então há mais uma.
Eu encontrei duas vantagens, príncipe, mas nada impede de haver mais três ou quatro ou dez.
Mas, ao menos essa outra eu terei que descobrir.
Uma das importâncias do aprendizado é ele acompanhar o ritmo daquele que está aprendendo.
Do contrário, corre-se o risco de perder todo o trabalho.
Você descobriu uma, eu falo a outra. Pode ser?
Perguntou Raven amigavelmente.
Queria tentar descobrir sozinho.
Essa é a postura correta. E uma vez que você reconhece e adota a postura, não há razão para optarmos pelo caminho mais difícil. Mesmo porque, não pense que acabarão por aqui nem suas perguntas, nem suas descobertas.
Pois então que seja, pode dizer.
Não saber nada sobre este caminho permite que suas observações sejam mais generalizadas, ou seja, menos específicas. Isso permite observar características que não sejam apenas deste, mas de qualquer caminho.
Imagino que haja várias delas, arriscou o príncipe.
É certo que sim.
Vamos nos concentrar em apenas uma, mas antes que comece a olhar para todos os lados desta vez, você vai enxergar sem ver.
A exemplo do que aconteceu na praça com os Yavogs?
De certo, estamos no meio da floresta e há muito o que se ver.
Por isso, muita distração.
Assim, você terá dificuldades em isolar os elementos simples.
Feche os olhos então? Perguntou Keder.
Feche os olhos para enxergar o que não consegue com os olhos abertos.
Instantes após ter fechado os olhos, Keder novamente os abriu.
Procurava o rio que os acompanhava, ladeando o caminho, mas não podia ser visto do ponto onde se encontravam naquele momento.
O barulho, contudo, era percebido.
O rio, disse Keder com pouca segurança.
Aprende rápido, príncipe Keder. Você tem diferentes sentidos e deve usá-los para trabalhar em conjunto, auxiliando um ao outro.
Às vezes, porém, eles se atrapalham, como aconteceu agora.
Sim, o barulho do rio estava presente o tempo todo, esteja eu com os olhos abertos ou fechados.
Mas com os olhos fechados conseguiu enxergar o que não conseguiu com os olhos abertos. E agora você percebe o que antes não percebia.
Em vez de diminuir seu poder aumenta quando um recurso lhe é retirado.
Lembra-se?
Lembro-me com grande alegria, disse Keder sorrindo.
Agora voltemos a atenção ao nosso caminho.
Não é o rio que estávamos conhecendo, mas o caminho.
O caminho acompanha o rio, respondeu o príncipe repentinamente.
Não só este, mas muitos outros caminhos.
É isso.
Isso o quê?
Isso vale para este caminho e para outros também.
Como você disse há pouco, isso vale para este e para quase todos, concorda?
Sim, disse Keder pensativo, porque alguns caminhos não margeiam rios.
E você pode sentir a diferença entre eles, não pode?
Talvez nas pernas.
A dificuldade, Keder concluiu com entusiasmo,
os caminhos que acompanham os rios são muito mais fáceis.
É o que acontece quando os caminhos dos homens seguem os da natureza, príncipe Keder.
Após algum tempo, Yavog e seus dois homens avistaram o grande lago ao longe.
Yavog sugeriu uma parada para a refeição e todos concordaram.
Seria bom aproveitar para descansar um pouco.
Nós não vamos comer agora, disse Raven.
Vamos admirar um pouco a paisagem antes.
Keder estava faminto, mas não objetou.
Ao menos não enquanto ele e Raven ainda estavam próximos dos outros.
Não podemos admirar a paisagem após comermos alguma coisa, Raven, disse por fim ao se afastarem.
Raven jamais poderá admirar a paisagem como o príncipe.
Acredito que o príncipe possa ficar um pouco mais sem comer como Raven.
Keder não respondeu, apenas seguiu em direção ao lago.
Chegamos à margem, disse Keder. Não sei o que você quer fazer,
Pretende dar a volta? O lago é grande.
Observe esse lago, instruiu Heve. O que vê?
No lago?
Bem, vejo árvores, pedras, alguns pequenos pássaros. Keder se lembrou de fechar os olhos, mas dessa vez nada foi acrescentado à sua percepção anterior.
Concentre-se no lago apenas, príncipe, e diga-me o que vê.
Ora, água.
Honestamente, o que vejo é água.
Quanta água?
Ah, não sei, mas é muita água. O lago é bem grande.
Muita água, príncipe.
Você está vendo quanta água da água do lago?
Ora, quanta água?
Não sei, uma boa parte, eu diria.
Daqui não é possível ter uma boa visão do lago.
Keder observava ao seu redor. Heaven aguardou.
Há uma pedra proeminente sobre uma pequena elevação de terra, continuou Keder. Acredito que permitiria uma visão total do lago.
Então vamos até lá.
Quer subir a pedra? Perguntou Keder surpreso.
Se você acredita que de lá é possível ver o lago inteiro, gostaria muito.
Heaven, mas você... Disse Keder, logo interrompendo a si próprio.
Está bem, vamos até lá. Mas não sei se será muito fácil.
Todo esforço para o aprendizado é justificado, respondeu Heaven.
Com alguma dificuldade, os dois conseguiram subir pelo pequeno monte.
Keder completou a subida colocando-se de pé sobre a pedra.
Pediu a Heaven, entretanto, que não tentasse o mesmo, pois a altura era grande e uma queda poderia ser fatal.
Ah, eu não disse? Exclamou Keder, admirando-se da paisagem tanto quanto de sua predição.
Em alguns momentos, Keder desceu da pedra.
Eu estava certo, dali de cima dá para ver todo o lago.
E eu é que sou o cego.
O que quer dizer?
Você disse que viu todo o lago?
Não percebe a insignificância do que viu, aprendiz de príncipe?
Quase toda a vida deste lago acontece abaixo da superfície.
Abaixo da superfície.
Keder pensava. Após breve pausa, Heaven continuou.
Você disse que viu todo o lago. Consegue perceber agora quanto do lago você não viu?
Sim, disse Keder. A contradição do conhecimento. Quanto mais se conhece...
Exato.
Mas o mais importante aqui é perceber que o impediu de aprofundar seu conhecimento. E tenho certeza de que você pode me dizer.
O que impediu de aprofundar o conhecimento?
A superfície. Eu estava concentrado demais na superfície.
Ah, como aprendi rápido, ó príncipe. Receava porque eu não poderia ver, mas eu vi, mais que o aprendiz de príncipe, sem nem mesmo olhar para o lago.
Há pouco, lá na trilha, à margem do rio, eu fui capaz de perceber algo além da visão. Por que não pude agora?
Treinamento, príncipe. Você precisa treinar suas percepções.
Se você se dedicar, sempre aprimorará as suas habilidades.
A visão sempre lhe mostrará apenas a superfície, como aconteceu na primeira vez em que passou pela minha casa.
Sim, mas neste caso não foi só isso. O garoto me disse que eu chegaria em 3 dias, por isso eu...
Talvez ele soubesse que você faz julgamento das coisas pelo seu aspecto exterior e que no primeiro dia passaria pela minha casa sem entrar.
Os dois iniciaram a curta descida e atingiram novamente a margem do lago.
Importante conhecimento você acabou de adquirir, príncipe Keder, continuou Heaven.
Durante toda a sua vida, você lidará com pessoas e por essa razão precisará de muito mais que apenas a sua visão.
Você deve se lembrar de quando cruzamos o rio Drahak após o encontro das águas.
Sim, respondeu Keder.
Lembra-se também do que aconteceu com a profundidade do rio, quando a superfície se ampliou demais?
A profundidade reduziu conforme a superfície se ampliou, lembrou Keder.
E quando era a superfície que não chamava atenção pela sua grandiosidade?
A profundidade era bem maior. Que bom que se lembra, porque pessoas podem se parecer muito com os rios. E a Vogue e seus homens já tinham colhido algumas frutas. Quando Keder e Revian chegaram, muitas delas estavam dispostas em um cesto. Algo tinha sido assado. Keder esperava que fossem mais sapos e preferiu não perguntar com medo da resposta. Está tudo pronto muito, disse o líder Yavog. Keder agradeceu. Ao seu lado sentou-se Revian e, como de costume, serviu-se apenas das frutas e das folhas. Enquanto todos comiam, Keder contou o que aprendera momentos antes ao contemplar o lago. Depois dele foi a vez do líder Yavog compartilhar algum conhecimento. Ele havia sentido um vento frio pela manhã e disse que aquilo seria um indício de chuva forte por uns 2, talvez 3 dias. Todos concordaram em usar aquela tarde para preparar um abrigo mais reforçado. Keder, preocupado com o bem-estar de seus companheiros, prestou grande auxílio na construção do abrigo, o que contrariou um pouco os Yavogs. Alteza, descansa. Yavogs fazem abrigo muito. Keder olhou para os outros 2 Yavogs, que pareciam concordar com a opinião de seu líder. Como ousam contrariar uma decisão real? Bradou o príncipe, tirando sua espada da bainha. Os 3 homens ficaram imóveis. Keder então arremessou sua espada contra o chão, fincando-a na terra. Tendo uma das mãos sobre os olhos, tomou um pequeno galho como espada e investiu contra os Yavogs de forma desajeitada. Os homens entenderam a brincadeira. Eu não preciso de espada contra vocês. Vejam, não preciso nem mesmo de olhos. Eu posso ver além da superfície, brincou Keder, arriscando um ou outro golpe de graveto nas barrigas dos seus oponentes. Revian deu uma boa risada. Os Yavogs também tomaram gravetos como espadas. Keder espancava os dedos sobre os olhos. E eles passavam os dedos sobre os olhos. Ele está olhando por entre os dedos, denunciou um dos homens. Não, não estou, afirmava o príncipe, abrindo ainda mais os dedos. Eu posso ver além da superfície. Trapaceiro muito. Todos começaram a rir. Revian se aproximou lentamente. Segurava um graveto em cuja ponta pendia uma venda. Keder pegou a venda com a ponta do seu graveto, olhou para os Yavogs que balançavam suavemente a cabeça em sinal afirmativo, sugerindo que o príncipe colocasse a venda. Sem opção, Keder colocou a venda sobre os seus olhos. Era, entretanto, uma venda de pano muito ralo, e Keder podia, ainda que mal, enxergar através dela. Os Yavogs se aproximaram do príncipe para atacá-lo. Vocês aí tomem cuidado comigo. Vocês não têm a menor chance. Vejam que Gaia, o deus cego da floresta, luta a meu lado, disse Keder apontando para Revian. Oh, não, não! Os Yavogs fingiram estar apavorados e largaram seus gravetos, ajoelhando-se ao chão e prestando exagerada reverência a Gaia, interpretada por Revian, e ao grande mentiroso da floresta, interpretado pelo príncipe Keder. Todos riam bastante quando, por fim, Keder disse, lembrando as palavras do amigo, compenetrados e cheios de sabedoria, mas que sorrir não seja menos importante. O contato com a natureza faz com que os homens se sintam melhor, disse Revian, esboçando um sorriso. Faz com que sejam mais amorosos. Você não me surpreende com seu comportamento, príncipe Keder. Possam seus súditos seguir esses mesmos passos. Um dos homens levantou levemente o pescoço para observar a cena. Ei, você, súdito, disse o príncipe ao homem. Abaixe a cabeça. Não percebe que Gaia está falando? Que ele jogue uma árvore em cima de você? Quer que ele jogue uma árvore em cima de você? O homem risonho pediu desculpas e tornou a baixar a cabeça, dando sequência à brincadeira. Tomado de susto, Keder tirou rapidamente a venda para ter certeza do que via. Uma grande árvore se inclinava, sugerindo uma queda iminente sobre todos. De repente parou e recuou, sem fazer um ruído sequer. Era Gaia, que também se permitia brincar. Por trás dos Yavogs, de forma que eles não a vissem, ela apareceu brevemente e sorriu ao príncipe como quem autoriza o divertimento. Logo em seguida, desapareceu. Se eu puder falar agora, príncipe Keder da Sindávia, disse Raven, retomando a brincadeira e adotando uma imponente postura. Ah, sim, claro, ó Deus Gaia, disse o príncipe, curvando-se em reverência como os demais. Se queremos ser compenetrados e cheios de sabedoria, continuou Raven, melhor se estivermos secos. Acredito que seremos mais cheios de sabedoria agora se nos dedicarmos a construir o abrigo. Eu vou mandar um montão de água sobre as nossas cabeças daqui a pouco. Sim, senhor Gaia, iniciaremos de imediato, disse Keder espirituosamente. Mas antes, venham todos aqui. Ao que os homens se reuniram, o príncipe disse: quero agradecer pelos súditos que tenho. São, acima de tudo, meus amigos também. Você e a Vogue, meu sobrinho e cavaleiro, na companhia de seus homens, tornam a viagem mais segura, além de muito mais agradável. Também agradece a Alteza Príncipe muito, disse a Vogue em nome de todos, curvando-se e inspirando os outros à mesma atitude. Bem, agora, lembrou Keder, ao trabalho. Sob instrução do príncipe, os homens, cada um com uma atividade, rapidamente reuniram o material para a construção do abrigo. Algumas toras maiores serviam de suporte para outras que estruturavam a cabana. Um dos homens coletava folhas largas e as colocava aos pés de Revian, que as unia pacientemente em um entrelaçado. Keder se aproximou. Revian, não precisa de ajuda? Perguntou o príncipe. Deve ser muito trabalhoso trançar tudo isso. Agradeço por sua oferta, príncipe, mas não é necessário. Fica mais fácil se pensar que o castor faz o mesmo e ainda enfrenta a corrente do rio. Conforme cada parte ficava pronta, a cabana ganhava paredes e telhado. Cedo escurece dentro da floresta e o fim do trabalho foi feito já de noite, sob a luz de algumas tochas. Ao final, todos se abraçaram admirando a construção e sentindo as primeiras gotas de chuva. Já dentro da cabana, pouco antes de se recolher para dormir, Raven comentou: somos os próprios castores, príncipe, secos e seguros aqui dentro. Sim, enquanto lá fora é só água, completou Keder. Teremos que nos conformar em ficar por aqui. Não há como prosseguir desse jeito. Parece dizer isso com algum desânimo, príncipe. Bem, eu não sou exatamente um castor, Revian, brincou Keder. Mas pode pensar como ele. A mesma água que o atrapalha o protege de ameaças. Melhor assim? A tempestade durou toda a noite e a chuva ainda persistiu por mais 2 dias antes que o grupo pudesse continuar. Após quase um mês de extensa jornada pela floresta, Keder e seus companheiros estavam prestes a entrar em um lugar que os Yavogs chamavam de Vale da Borda. Era uma estreita faixa entre a floresta e o deserto, onde a vegetação, mais rala, emergia e ela enegrecia e se retorcia, adquirindo um aspecto fantasmagórico, ainda pior que a desoladora aparência do deserto. Até aqui sabemos muito, depois não, só areia muito. Keder olhava para Revian à espera de uma solução. Procure por aqui uma planta de folhas largas e claras, quase brancas, solicitou Revian. O orelhão? Perguntou um dos homens. O nome da planta é orelhão? Perguntou Keder. Sim, porque seu formato parece uma grande orelha, É isso então, concluiu Hevian. Tragam-lhe uma folha para termos certeza.
Aqui, do meu lado, há uma dessas, comentou Keder, olhando em volta. Aliás, mais para baixo há várias.
Bem, acredito que sejam estas, pelo que disseram.
É essa mesma, Alteza, confirmou um dos Yavogs.
Ah, que bom, exclamou Hevian. Precisaremos de muitas delas para as capas.
Capas? Perguntou o Yavog.
Sim, precisamos de capas, ou não suportaremos o calor.
Pensa em evitar o sol usando essas folhas? Perguntou o príncipe incrédulo.
Penso em refleti-lo, príncipe, respondeu Hevian. Quando algo você não puder evitar, procure refletir.
Os homens recolheram algumas folhas do orelhão. O deserto próximo já se fazia sentir, enviando ondas de calor sobre os viajantes. As capas foram produzidas ainda sob o resguardo de algumas árvores fronteiriças. Keder ainda não compreendia como cruzaria o deserto. O verão se instalara em definitivo, e mesmo com as capas, seria uma árdua travessia sobre a tórrida areia, sem água e sem comida.
Sabe pelo menos em que direção devemos ir? Perguntou o príncipe a Hevian.
Oh, não resta dúvida. Se pretende alcançar o deserto, deverá caminhar na direção do calor, respondeu Hevian em tom jocoso.
Teremos que estudar bem as paradas para descansar.
Hevian, temos que pensar na água.
Não se preocupe, príncipe. Descansaremos depois.
Quando chegarmos...
Você se lembra da travessia do rio?
Sim.
Também se lembra do que, após a travessia, o sol nos recompensou com sua útil serventia?
Sim.
Da mesma forma acontece com nossa viagem a Udá.
A recompensa e o descanso virão após o esforço, não antes.
E quando chegarmos lá, haverá água o suficiente.
Mas será muito tempo sem água, rebateu Keder.
Curioso, não é?
Curioso? O que é curioso, Hevian?
Quando cruzamos o rio, havia muita água e você ansiava pelo sol ao final.
Agora há muito sol e você anseia pela água ao final.
Bom para aprender, porque não será diferente no seu reinado.
A solução de hoje pode ser o problema de amanhã.
Os homens haviam descansado um pouco durante o dia para cruzar o vale da borda à noite.
A cintilante lua conferia mais expressão às grotescas formas do caminho.
Antes do raiar do sol, os cinco viajantes estavam pisando sobre os primeiros bolsões de areia que se alternavam com o rígido solo petrificado, aos poucos deixado para trás.
Na iminência de transporem um pequeno monte, próximo ao nascer do dia, Keder teve a impressão de ver, ao longe, uma constante claridade.
O sol, entretanto, começava a surgir em outra direção.
O príncipe chamou a atenção de Yavog, que também se mostrou curioso.
Alertaram os demais e cautelosamente continuaram.
Quando atingiram o topo do morro, Keder e os Yavog se alvoroçaram.
Observaram uma estrutura de grande porte, circundada por estranhos homens.
A coisa brilhava como o próprio sol, e mal era possível distinguir suas formas.
Um dos homens se aproximou.
Os Yavogs o aguardavam de machados em punho.
Keder também chegou a levar sua mão à espada, mas preferiu adotar outra atitude.
Guardem seus machados, senhores. Vamos ver o que esse homem deseja, disse o príncipe.
Ele é um só e não está armado.
Acredito que não possa nos fazer mal.
Os Yavogs atenderam a solicitação de Keder.
O homem se aproximou ainda mais e disse em tom pomposo, como o de um mensageiro real.
Senhores, em nome de Eldagari, 13º, nosso rei, eu os convido para se juntarem à nossa caravana. Conduziremos seu grupo até nosso reino.
Keder foi o primeiro a não gostar da ideia, assim como também não gostou do modo autoritário do mensageiro.
Quem ele chama de rei? Meu pai é o rei da Sindávia, pensava o príncipe.
O líder Yavog sussurrava temerosamente, como que para si próprio. Udá! Keder, voltando seu olhar a Revian, não o encontrou. Onde está Revian? Perguntou Keder a quem pudesse lhe responder. O príncipe girou a cabeça algumas vezes para os lados, até olhar novamente para a imponente estrutura metálica do Zodagari. Era de fato um grande carro. E lá, à porta, estava Revian, com um leve sorriso nos lábios. Vamos, príncipe. Eles nos ofereceram uma oportuna condução. Chegaremos em apenas 2 dias. Venham, está muito sol aí fora, disse Revian entrando no carro em seguida. Aí não, perigoso muito, lamentou Yavog. Creio não termos outra opção, amigos, disse Keder. Se tentarmos cruzar o deserto a pé, morreremos de sede e de fome. Até agora, ainda que estranhas, as escolhas de Revian foram acertadas. Vamos nos manter unidos e nos protegeremos se algo acontecer. Seu amigo não unido muito, replicou Yavog apontando para a porta do carro. Bem, que seja. Vamos acabar logo com essa indecisão. Acompanhe-me e que a sorte esteja do nosso lado, disse Keder firmemente. Entraram no carro e se acomodaram em apertadas cadeiras ao fundo. À frente, vários homens. 10 estavam sentados ao centro, parados, enquanto outros 20 se posicionavam em cadeiras ao lado de complicados mecanismos que eles faziam girar com as pernas. Eram discos metálicos dentados que transformavam a força dos homens em giros de outras rodas acima de suas cabeças. Todo o conjunto, no extremo frontal do carro, se unia a um grande eixo, que por sua vez, que se conectava ao eixo das rodas mais abaixo, transferindo a energia dos homens e impulsionando o veículo para a frente. A velocidade não era a mesma de um cavalo em disparada, mas era constante e certamente bem maior que a de um homem andando a pé, principalmente no deserto. Além disso, viajavam protegidos do sol e o carro contava com vários reservatórios de água utilizados ao longo do caminho. Keter reconheceu que era uma invenção engenhosa e, alguns instantes após o início da viagem, comentou com Revian em baixo tom de voz. Estou admirado com esse carro do Zodagari. Não imaginava que algo assim fosse possível. Os povos externos já conviveram conosco antes, disse Revian. Mas após o tempo em que não mantiveram o contato, acabaram por desenvolver máquinas que muitas vezes não conseguimos sequer imaginar. O carro tinha 6 grandes rodas metálicas. Das rodas saíam lâminas que lembravam pontas de espadas. Essas lâminas, entretanto, possuíam uma curvatura que mais as fazia parecer com colheres. Esses pequenos artifícios eram vitais para que o carro não girasse em falso na areia. De tempos em tempos, os homens do centro substituíam 10 dos que trabalhavam para que estes pudessem descansar. Um outro aparelho fazia uma barra metálica se chocar com um disco em intervalos repetidos, ditando o ritmo do esforço dos homens. O trabalho era ordenado e preciso, e o carro cruzava o deserto de maneira eficiente. Quase ao final do primeiro dia, quando o sol já ameaçava desaparecer, Keter contemplava o horizonte estéril e mutante das dunas. A areia, frequentemente, parecia desenhar feições humanas. O príncipe se lembrou de Gaia. Devo estar com a imagem dela em minha cabeça, comentou Keter. Parece que a vejo em todos os lugares. Ela está em todos os lugares, príncipe. Revian, aquele dia, você disse que estava conhecendo Gaia no mesmo momento que eu. Mas isso não pode ser verdade. Quero dizer, não é possível que tudo o que me dizia era apenas fruto das histórias que você escutava. Eu podia me beneficiar do auxílio de Gaia mesmo sem jamais ter tido um contato direto com o que tivemos naquele dia, príncipe. Isso era possível porque eu acreditava. Imagino que hoje você já compreenda um pouco melhor o poder da crença. É, creio que sim. Que bom, isso será muito importante em breve. Afinal, o futuro da Sindhávia está em suas mãos. Não paro de pensar nisso, confessou o príncipe. Tantas pessoas sempre criticaram as minhas atitudes, algumas delas pelas minhas costas. Não acreditam que eu possa ser um bom rei, um príncipe fraco, como dizem. Talvez você não precise esperar a coroa para desenhar as bases de seu reinado, príncipe. Aconselho-o a manter firmes as suas convicções, porque se o passado pertence aos que criticam, o futuro pertence aos que creem. Já era noite quando foi dada a ordem de interromper a viagem. Para a surpresa dos convidados, um grande frio começava a se instalar. Eram os extremos do deserto. Os tripulantes saíram todos do carro para se acomodarem em improvisadas cabanas. Os 5 convidados, conforme lhes fora instruído, arranjaram-se dentro do próprio veículo, espichando-se no espaço dos corredores entre as cadeiras. Um dos homens, o Dagari, se aproximou do carro pela lateral e subiu por uma pequena escada que dava acesso à parte superior do veículo. Abrindo o compartimento, introduziu ali um longo tubo flexível com o qual retirava água muito quente para encher pequenas bolsas, entregando-as em seguida a cada um dos homens. A água se aquecia em uma câmara metálica no topo do carro e até a noite conservava esse calor. Assim, além de impedir o aquecimento descontrolado do ambiente interno do veículo durante o dia, ao dormir, cada um dos viajantes estaria bem aquecido. Um sistema simples e muito funcional. Percebe o que temos aqui, príncipe? Perguntou Raven. Muito interessante. É uma maneira de aproveitar os recursos da natureza. Sua percepção é exata. Esta solução térmica funciona muito bem porque foi pensada em harmonia com as características da natureza. Porém, este exemplo nos dá a possibilidade de discutirmos um outro assunto tão interessante quanto este: a importância do suporte material à energia. Você diz em relação ao calor que é conservado pela água? Esta seria uma inferência elementar. Como sempre, a boa observação nos ajuda a compreender várias coisas. O que desejo lhe mostrar é como a matéria, algo sem vida e inerte, mantém importante relação com a energia. Não sei se estou entendendo bem, Raven. A energia precisa da matéria para ser percebida. Somente em um estado muito avançado é possível perceber a energia através da própria energia. Seus olhos, por exemplo, captam a luz, que é a energia. Os ruídos também são energia. São percebidos pelos seus ouvidos. Sem este suporte material, é como se a energia não existisse. Se não existe, não pode se manifestar. Keder ouvia com atenção. Raven continuou. Permita-me dar um exemplo. A sua espada. O que tem ela? Ela é suporte para uma energia, um sentimento, que sem ela não poderia se manifestar. Entendo, respondeu Keder. Em um combate, a energia que meus braços podem produzir só tem efeito porque a espada a transforma em algo real. Entende errado, príncipe. Para isso bastariam seus braços. É verdade, admitiu Keder. Mas então a qual energia você se refere? A energia da convicção. Você sempre luta com sua espada, essa que seu pai lhe deu. Acredita que lutaria melhor com outra espada que não essa? Melhor? Não, acredito que não. Eu e esta espada já somos como uma única coisa. E o que leva você a pensar assim? Creio que não poderá responder sinceramente essa pergunta sem se envergonhar um pouco. Envergonhar-me? Ah, isso não seria problema, porque já ocorreu outras vezes. O fato é que, de verdade, não sei responder a sua pergunta. Mas reconhece esse sentimento? Sim, reconheço.
Não me agrada a ideia de ter que lutar sem minha espada, mesmo se houvesse outra disponível. Não poderíamos chamar isso de superstição? Pergunta Hevel. Keder franziu a sobrancelha e pensou um pouco. Por fim, assentiu. Você bem disse que eu me envergonharia. Mas seria mesmo uma superstição? Nunca havia pensado dessa maneira. Na verdade, príncipe, você não deve entender a superstição aqui como algo ruim. Estou apenas mostrando como que o ser humano encontra meios para, através da matéria, dar suporte à energia da qual precisa. Mas você ainda não disse qual é essa energia, lembrou Keder. Quando você vai para uma batalha, precisa de várias coisas. Precisa de bom armamento, de ataque, de defesa, precisa de um bom treinamento de combate, precisa de conhecimento do inimigo, mas precisa, acima de tudo, de algo muito importante, sem o qual você pode colocar a perder todas as vantagens anteriores. E o que é? Você precisa acreditar que vai vencer, príncipe. Se não acreditar nisso, o combate estará perdido antes de começar. E a espada me dá essa segurança? É isso que está falando? Você usa a espada, que é um suporte material, para manifestar a energia da sua crença na vitória. Isso facilita a materialização do seu sentimento, ou, se preferir, da sua intenção. É a matéria tornando possível o processo de materialização. Percebeu a palavra? Sim, disse o príncipe entusiasmado. Um dos Yavogs, que já começara a dormir, acordou assustado. Keder pediu desculpas e procurou falar um pouco mais baixo. Dessa forma, continuou o príncipe, a superstição não é apenas um sentimento ingênuo e sem importância. Pode até ser considerado ingênuo, príncipe, e talvez realmente o seja. Mas sem importância, isso nunca. A concentração de uma pessoa em um item material, conferindo a ele um significado superior, pode fazer emergir forças poderosas à superfície. A mente passa a projetar a realidade de forma mais fácil porque encontra um suporte material. Como a semente de pau-pedra, por exemplo? Hevel concordou com a cabeça. Sabe, não vi uma razão específica para guardar essa semente. Confesso que a mantive comigo por... nem sei ao certo por quê. Hevel permaneceu em silêncio. É verdade, admitiu Keder. Guardei a semente por pura superstição, mas fico pensando, não deveria ser apenas uma semente? Isso, disse Hevel, retirando de seu bolso sua própria semente de pau-pedra. É qualquer coisa que você quiser que seja, príncipe. O objeto não cria realidades, mas você sim. Keder parecia pensar em tantas coisas que nada dizia. Hevel, por fim, encerrou. Agora devemos dormir. Amanhã, tão logo a viagem continue, você aprenderá uma última coisa, e muito importante, sobre a sua semente de pau-pedra. Todos os homens do Dagar se levantaram e recolheram seus pertences antes mesmo do sol nascer. Esses primeiros ruídos fizeram com que os 5 convidados também se levantassem. Ao fim desse dia, chegaremos a Udá e encontraremos o Dagar 13, nosso rei, disse o mensageiro, que nada havia dito aos convidados durante todo o dia anterior. O que o príncipe chamava de mensageiro era também o comandante da tripulação do carro e um dos homens de confiança de Udagari 13. Hevel, você me disse que eu aprenderia uma coisa hoje quando retomássemos a viagem. O carro começou a andar. Dormiu sobre seus pensamentos, príncipe? Brincou Hevel, pedindo a Keder que lhe desse sua semente de pau-pedra. Vamos aguardar até que o carro atinja uma velocidade um pouco maior. Por quê? Algo a ver com energia? Não. Alguns momentos depois, Hevel trocou de lugar com o príncipe, sentando-se ao lado de uma janela. Um pequeno raio de sol invadia o carro e atingia a semente de Keder nas mãos de Hevel.
Agora sim, é algo relacionado à energia, afirmou Keder com convicção.
Não, respondeu Hegel.
Procure prestar muita atenção.
Atento, Keder observava.
Raven cuidadosamente pegou a semente com uma das mãos e, estendendo seu braço para fora da janela, soltou-a.
Você jogou fora minha semente?
Admirou-se Keder.
Sim,
você precisa buscar o equilíbrio, príncipe Keder. Onde você aprendeu que a energia precisa de um suporte material para se manifestar?
E hoje, o que que aprendi?
Aprendi que você prefere jogar pela janela as coisas dos outros.
Por que não jogou a sua própria semente?
Por que não faz isso você? Disse Hevia, entregando ao príncipe sua semente.
Keter não sabia o que fazer.
Aquilo mais parecia um teste e ele não sabia qual atitude tomar.
Poderia ser algo sobre paciência ou vingança. Preferiu não fazer nada.
Quer, por favor, me explicar?
O que aprendeu ontem serve para compreender a importância da matéria, não para idolatrá-la.
Você precisa evitar apegar-se às coisas materiais se pretende ampliar suas virtudes.
Ah, mas você há de concordar que é bem mais fácil com as coisas dos outros, não é?
Não por isso, disse Raven, dando à sua semente o mesmo destino da outra.
O desapego às questões materiais é primordial para que uma pessoa se desenvolva, príncipe.
E acredite, precisa ser exercitado na prática.
É muito difícil aceitar certas perdas, mas há coisas muito piores para se perder do que objetos.
Keddy parecia aceitar um pouco melhor a situação.
Isso parece invalidar o que falamos ontem sobre o suporte material para a energia.
Não invalida, pelo contrário, complementa.
Não vejo como.
Ontem, você viu que a matéria representa importante papel no suporte à energia.
Entretanto, continua sendo matéria e não é através da matéria que você evolui, mas através da energia.
Sua ligação com a matéria, portanto, deve ser apenas a necessária.
Você deve possuir os objetos e não o contrário.
Entendo.
Há mais uma coisa importante sobre as perdas.
Por mais que não pareça, é fácil decidir perder.
Algumas vezes, entretanto, não cabe a nós a decisão, porque forças maiores nos impõem a perda.
Nesse caso, devemos nos esforçar para perceber de que forma a perda contribui para o nosso progresso.
Mesmo que seja uma perda contra a nossa vontade?
Todas elas são contra a nossa vontade, príncipe.
E, mesmo assim, sempre há benefícios. Permita-me contar-lhe uma breve história.
Um homem do campo cuida de uma grande plantação de trigo e de um rebanho para a produção de leite.
Com isso, sustenta sua família composta por sua esposa e seus três filhos.
Este homem trabalha muito para suprir sua família e suas necessidades.
Imagino que sim, concordou o príncipe.
Em um determinado dia, continuou Hevian, uma grande praga invade a plantação e acaba com todo o trigo.
Qual a primeira sensação que você tem?
Sinto pena do homem, respondeu o príncipe, pois afinal, se ele usava a plantação e o rebanho para sustentar a família, e dessa forma a vida já era difícil, agora será ainda mais.
Eu, no lugar dele, estaria muito preocupado, talvez desesperado.
Sua reação é normal e é precisamente a que o homem tem.
Mas aí algo acontece.
Vendo que teria que tirar todo o sustento do que lhe havia sobrado, o homem trabalha para evitar qualquer desperdício de leite.
Ele sempre soube que algumas vacas produziam mais e outras menos, mas desconhecia a razão.
Na nova realidade, sem a ocupação com o trigo, pôde e precisou se dedicar mais para identificar a causa dessa diferença na produção de seu rebanho.
Bem, ele identificou o problema de forma precisa.
E aí a solução foi encontrada, pois identificar o problema é sempre a parte mais difícil, lembrou o príncipe.
Certamente, mas não paramos por aí.
Boa parte das necessidades de sua família
não era percebida pelo homem, porque ele estava constantemente ocupado com seu trabalho. Os seus três filhos, ainda pequenos, comiam muito. Isso fazia o homem trabalhar ainda mais, por acreditar que aquelas crianças precisavam de mais comida que o normal. Quando passou mais tempo em casa, ampliou sua observação e percebeu que suas crenças estavam erradas. Muitas das necessidades não eram materiais, e ele poderia, apenas por estar mais presente, satisfazer várias delas. Poderíamos dizer que tudo isso se deveu às pragas? Estou certo que sim, assentiu o príncipe. Um recurso lhe foi retirado, e ao contrário do que alguns poderiam esperar, seu poder aumentou. Ele conseguiu perceber melhor sua própria condição. Talvez você não acredite, mas o desfecho é ainda mais surpreendente, disse Raven. Por favor, continue, pediu Keder animado. Uma vez que o homem ampliou sua eficiência, sua produção superou o necessário ao consumo de sua família e ele passou a negociar o excedente de leite com pessoas de outras localidades. Impressionante, disse Keder. Impressionante é o que vem agora, príncipe. Você já conhece um pouco dos meios pelos quais a natureza opera. Será que é capaz de adivinhar o principal produto oferecido em troca do leite de nosso homem do campo? Trigo, exultou Keder. Raven sorriu levemente, demonstrando apreço pela conclusão do príncipe. Do outro lado do carro, um dos homens e a Vogs comentou com o companheiro em baixo tom de voz. Eles falam, não é? Como é que conseguem ter tanto assunto? O outro homem deu de ombros. Viajavam relativamente quietos, enquanto Heavy e Keder pareciam jamais esgotar seus diálogos. Eu estou aprendendo muitas coisas interessantes em minha viagem, continuou Keder. E uma delas é que, se as viagens podem ser cansativas e monótonas, também podem ser muito enriquecedoras. Sentia-me mais aborrecido até a subida de Domni. A partir de então, como estamos sempre conversando, não me sinto mais assim. O mesmo não pode ser dito de seus amigos e avós, sussurrou Revian. Keder olhou discretamente na direção dos amigos. Ou cochilavam, entorpecidos pelo constante barulho das engrenagens do carro, ou alternavam o olhar entre o metal do lado de dentro e a areia do lado de fora. Fico pensando se você não estaria se aborrecendo com as minhas perguntas, disse Keder, reavendo a conversa. De forma alguma, príncipe. Nunca conversei com príncipes antes. Mas por que essa preocupação agora? É porque ainda há coisas que eu não perguntei e que gostaria de saber. Pois comece a perguntar. Uma coisa que temos no deserto é tempo para perguntas. Você se lembra do primeiro dia em que nos vimos? Acabei não compreendendo suas palavras e decidi ir embora. Aprendiz de príncipe. Exato, assentiu Keder a contragosto. Você havia falado para eu tomar cuidado com o galho da árvore perto do riacho. Eu não disse isso. Disse sim. Não disse. Você não disse? Não. Então, o que você disse? Eu disse para tomar cuidado com a árvore que se projetava horizontalmente sobre a trilha. Mas não é a mesma coisa? Eu tomei cuidado, tanto que me desviei de um galho à altura da minha cabeça. Para depois tropeçar na raiz, disse Revian. Sim, compreendeu Keder, percebendo a sutileza da recomendação de Revian. A raiz também é a árvore se projetando horizontalmente sobre a trilha. Por que é tão claro agora e naquele momento sequer passou pela minha cabeça? Acontece com muitas pessoas, príncipe. Sua mente, preocupada demais com algo que não existe, não consegue perceber o que é real. Keder se lembrou do acidente com o cavalo e agradeceu novamente a Raven pela ajuda. Não há o que agradecer. Há sim o que aprender. Percebe como que o problema com seu cavalo fez rever seus impulsos e seu orgulho e retornar à minha casa? Sim, não poderia lidar sozinho com aquela situação. A adversidade, quando provocada propositalmente, separa as pessoas. Porém, como você percebeu, a adversidade acidental as une. Apesar do muito que tinha a perguntar, assim como do grande interesse nas respostas, Keder era forçado, vez por outra, a silenciar. Além da energia despendida no entusiasmo da conversa, o calor, especialmente naquele momento, abrasava até mesmo os pensamentos dos viajantes. No interminável período que se seguiu, o príncipe tentava se manter atento a algo diferente que pudesse observar. Nada. Por fim, o sol começou a perder força e a lua aparecia no horizonte para tomar o seu lugar. É só areia para todos os lados, comentou Keder em voz baixa. Já estamos chegando, pelo que posso perceber, disse Raven. Devemos ter passado pela Grande Pedra Branca. O que é a Grande Pedra Branca? Raven admirou-se por um momento. Ora, príncipe, que espécie de pergunta é essa? É uma pedra que é muito grande e branca, uma grande pedra branca. Você não a viu? Sim, eu vi, mas... Ah, Raven, é estranha a maneira como você se refere às coisas. O melhor nome é aquele que melhor descreve as coisas. A grande pedra branca tem esse nome porque assim facilmente é identificada. Entendo, mas você fala de uma pedra branca e grande. Pode haver várias pedras brancas. E grande é um conceito relativo. É um nome pouco preciso, não concorda? Não, porque somente uma pedra grande e branca chamou a atenção do príncipe. E por isso, não só é suficiente, como é bastante. Preciso chamar de grande pedra branca a grande pedra branca. As coisas não precisam de títulos especiais se conseguem se destacar pelo simples fato de existirem. Ó, digníssima alteza, nobre e ilustre príncipe e rei da Sindávia. Keder percebeu a comparação. Percebeu também que desde que se conheceram, Revia jamais reclamara qualquer título a si próprio. Queria ser chamado apenas pelo seu nome. Estava pensando, disse o príncipe, iniciando outro assunto. Faz muito tempo que os Udagari tentaram tomar o poder e não conseguiram. Não é curioso viverem como se fossem reis também? Você diz isso por causa do nome que adotam? Perguntou Revian. Sim, Udá é o nome do povo deles, ou da cidade onde vivem, se estou certo. Pelo que conheço da história, a grande batalha se deu entre os Sindagari, povo que deu origem à atual família real, e os Udagari. Os Sindagari, ao vencer, constituíram o reino da Sindávia. Certo até aqui? Certíssimo, príncipe. Bem, se somos nós os reis, nós é que deveríamos manter a terminação Gari, indicando a linhagem real. Mas isso não foi feito. Ninguém menciona este nome no castelo. E o que é pior, este povo de Udá continua a se chamar assim, de Udá Gari. Não entendo. Essa batalha pelo poder foi muito, muito tempo, há muito tempo. E é mais fácil mudar o que está presente do que algo que ficou perdido no passado. Os Udá Gari não foram necessariamente vencidos em combate. Eles se retiraram e não consideraram uma derrota permanente. Por isso, jamais deixaram de se considerar reis. Foi mais fácil a sua família abolir o uso dessa terminação e assim não reconhecer uma possível legitimidade do povo de Udá perante o trono. Bem, eles podem não ter sido vencidos em combate, mas se bateram em retirada, perderam a guerra, certo? Eu não diria isso, príncipe. Eles se retiraram jurando que voltariam um dia para tomar o reino em definitivo. Mas isso foi há mais de 300 anos, Revian. E nesse período jamais retaliaram uma única vez. Pode levar algum tempo para que o plano seja levado a cabo, príncipe. Algum tempo? 300 anos? Ah, não. É difícil de acreditar. Bem, então talvez seja difícil também de acreditar no que o príncipe virá por aqui. O carro parou. Chegamos.